Estamos começando mais um programa Arena do Futuro aqui pela Novo Tempo. Eu quero te saudar de maneira muito especial, porque juntos vamos buscar na Palavra de Deus conhecer mais e mais da revelação, daquilo que Deus deixou para nós, e assim poderemos andar em segurança neste mundo. Há muitas vozes por aí tentando levar as pessoas por caminhos que não são os caminhos de paz, os caminhos que Deus tem, mas Deus seja louvado porque você está aqui na Novo Tempo, porque você acompanha o estudo da Palavra de Deus, e assim você sabe exatamente por onde caminhar. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. O tema de hoje é um tema muito profético, porque fala do futuro. Fala de um período que vai começar depois da volta de Jesus. Milênio. Onde estarão os salvos? Onde estarão os perdidos? O que é que vai acontecer no fim desses mil anos? Para saber tudo isso, fica comigo, porque o Arena do Futuro já está no ar. Já estamos de volta. Você percebeu uma coisa muito forte no que a Bíblia nos mostrou até agora? Deus não faz nada às pressas. Nem o juízo, nem a salvação, nem a restauração final. Quando a Bíblia fala dos mil anos, ela está dizendo que Deus reserva um tempo para esclarecer, para curar feridas, para responder perguntas que hoje parecem sem resposta. Perguntas como: por que aquela pessoa que eu amava não escolheu a salvação? Por que Deus permitiu certas dores? Será que o plano dele foi mesmo justo? E é exatamente sobre isso que fala a revista desta semana, a revista Esperança Apocalipse. Ela não trata o Apocalipse como um livro de medo, mas como um livro de justiça, de esperança e da transparência do juízo divino. Mostra que o milênio não é um castigo, mas um período em que Deus abre os livros, não para se defender, mas para ser compreendido. Essa revista foi preparada para caminhar com você nessas perguntas, porque com a Bíblia aberta, com linguagem clara, a sua fé e a sua dor serão cuidadas pela palavra de Deus. Se você quiser receber essa revista gratuitamente, é muito simples. Bom, você sabe que aqui no Novo Tempo, nós temos o apoio e o suporte dos Anjos da Esperança. Eles possibilitam que esse material chegue gratuitamente para você. Então eu quero agradecer cada um que tem se unido a nós como um Anjo da Esperança, porque você está aqui comigo, sendo parte do Arena do Futuro, para que essa mensagem chegue ainda mais longe. E para você receber a revista, é só você nos chamar pelo WhatsApp. Manda uma mensagem para nós, 12-98244-4449. Vou repetir, 12-98244-4449. Então manda mensagem, você pode ser totalmente atendido pelo nosso WhatsApp. Mas você pode dizer assim: pastor, e dá para entrar no site para eu ver as revistas? Eu já vi a revista Apocalipse, tem outras revistas, eu já tenho Apocalipse, eu gostaria de ter uma outra revista, um outro material. Eu queria, por exemplo, estudar o livro de Daniel. Tem uma revista de Daniel? Tem. Ah, eu tenho um tema aqui de saúde emocional. Tem revista de saúde emocional? Tem também. Ah, eu tenho um adolescente em casa. Tem uma revista para adolescentes? Tem também. Não, tem revista para todos os públicos e as necessidades. Eu estou te apresentando aqui hoje a revista Apocalipse. E lá você, no site, vai encontrar as outras revistas que nós temos à sua disposição. E o site é o seguinte, novotempo.com/escola-bíblica. novotempo.com/escola-bíblica. Quando você clica nesse site, você vai chegar aqui, nessa página. Estude a Bíblia com a Novo Tempo e você vai ver as revistas que eu falei para você. Então você procura aqui a revista Apocalipse. Revista Apocalipse, são 18 lições estudando os 22 capítulos do livro do Apocalipse. Você clica e você escolhe se quer baixar em PDF ou quer receber pelo correio. Pelo correio e pelo PDF é gratuito, tá bom? Chega aí para você na sua casa ou no seu celular. Eu quero também lhe convidar a se inscrever em nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, você pode se inscrever no nosso canal. Está aqui, ó, é a Arena do Futuro NT. Deixa eu voltar que está um vídeo aqui, ó. Agora foi demais. Bom, você vai lá no Arena do Futuro NT e você, então, vai ter nosso canal lá à disposição, tá bom? Bom, de tudo isso, vamos agora para o tema de hoje, porque vamos falar sobre os 1000 anos de paz. Eu espero que você tenha a sua Bíblia aí, porque eu tenho a minha Bíblia aqui, no programa Arena do Futuro. Tudo começa na palavra. Eu li certa vez uma história, escrita pelo Dr. Sachs, que me chamou muito a atenção. É um caso que ele conta em um dos seus livros, porque ele era um médico e testes e análises clínicas que ele fez resultaram em alguns experimentos e o uso de uma substância que causou um efeito muito diferente. Eu estou falando da história de Rose. Rose R. é o nome que o Dr. Sachs coloca a essa paciente no seu livro. Ela teve uma doença, uma chamada doença do sono, uma encefalite letárgica. Essa mulher, ela faleceu na década de 70, mas quando ela tinha 21 anos, ela foi acometida desta enfermidade, que a colocou como num estado vegetativo. Ela estava dormindo, ela não reagia, ela não falava, ela não conversava, ela estava como num estado de sono. Depois de 45 anos que ela estava nessa situação, o Dr. Sachs usou nela uma substância chamada L-Dopa. E ela então despertou no ano de 1969, 45 anos depois do que ela havia dormido. Ela despertou em um mundo completamente diferente. O seu despertar foi uma tragédia. Ela estava em um mundo que ela não se reconhecia. Ela não entendia nada à sua volta. 45 anos, ela ficou perdida. Ela ficou fora de tudo. Então, quando ela desperta, ela não estava entendendo nada à sua volta. Ela, então, vive um pouco de tempo e logo depois ela entra de novo nesse estado. A substância teve um efeito temporário e não duradouro, porque ela morre em 76, 7 anos depois dela ter despertado da doença, mas ela não ficou esses 7 anos lúcida. Ela ficou nesses 7 anos ainda de volta na sua encefalite letárgica. Essa história fala de alguém que despertou e despertou surpreendentemente. Imagine só você ficar 45 anos e despertar. A Bíblia fala que haverá um despertar ainda mais surpreendente. Um despertar que vai acontecer. E esse despertar tem a ver com a vida espiritual que todos nós vivemos. A Bíblia fala desse despertar. Venha comigo até 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 16, onde lemos o seguinte: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E olha o que vai acontecer: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A surpresa de Rose foi acordar depois de 45 anos e ver um mundo diferente. Agora, imagina só, esses que vão ressuscitar primeiro e vão olhar para o céu e ver a volta de Jesus. Por isso que essa ressurreição será muito mais surpreendente, será algo assim maravilhoso, indescritível. Eles vão olhar para o céu e ver o Salvador. O mundo à sua volta, é verdade, vai estar bem diferente. Imagina só, para uma pessoa que morreu há 1000 anos atrás, ressuscitar na cidade de São Paulo, ressuscitar no Rio de Janeiro, ressuscitar em Lima, no Peru, olhando para aquelas construções à sua volta, assim, ué, o que é isso aqui? Onde eu estou? Que mundo é esse? Mas a maior surpresa não vai ser as coisas que mudaram à sua volta. A maior surpresa será ver Jesus nas nuvens dos céus. Algo que nós não temos palavras para descrever exatamente como vai ser. Nenhum olho viu, nenhum coração sentiu aquilo que Deus tem preparado para o seu povo. E a volta de Jesus será o começo disso tudo. Mas os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Continua dizendo o verso 17 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Depois nós, os vivos. Veja, Paulo, ele acreditava, ele tinha confiança, ele tinha fé de que ele estaria vivo por ocasião da volta de Jesus. Mas Paulo está descansando, esperando a volta de Jesus. Ele almejava para os seus dias o retorno de Cristo. Por isso que ele diz, os vivos, nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O que a Bíblia está dizendo aqui é o que vai acontecer no momento da volta de Jesus. Todos aqueles fiéis que estão mortos, eles vão ressuscitar. Mas não ressuscitarão com um corpo mortal, doente, enfermo. Eles ressuscitarão transformados. E os vivos também serão transformados. Porque esse corpo que é mortal será agora um corpo imortal. Eles se unem e na segunda vinda de Jesus, eles subirão para o céu, para o encontro do Senhor nos ares. A volta de Jesus será algo grandioso, será algo espetacular, cheio de luzes, cores, som. Podemos até comparar como se fosse uma estrela explodindo. A volta de Jesus será o início, o começo de uma nova vida, de uma nova história. Porque se seremos todos transformados, o nosso corpo já não será mais esse aqui. Um corpo que envelhece e adoece. Um corpo que precisa de adaptação. Por exemplo, aqui, eu tenho uma adaptação aqui nas minhas mãos, o meu óculos. Se eu tiro o óculos, tudo fica embaçado. Porque eu tenho miopia. E se eu quero enxergar as coisas direito, eu preciso colocar o meu óculos. Coloquei o óculos, pronto, agora estou enxergando direitinho. Estou vendo tudo que está aqui à minha volta. Mas se eu tiro o óculos, fica tudo embaçado, como uma névoa. Porque meu corpo é um corpo que está afetado pelo pecado. É um corpo que adoece. É um corpo que vai morrer. Mas na volta de Jesus, a transformação nos dará acesso a um corpo perfeito. Nos dará acesso a uma vida perfeita. Agora, eu falei para vocês da ressurreição da volta de Jesus. E essa ressurreição, obviamente, vai ser uma ressurreição de muita alegria. Porque imagina só, você ressuscitar para receber a eternidade nas mãos de Jesus. Você ressuscitar para reencontrar as pessoas que você ama, a sua família. Estar de volta com as pessoas que foram tão importantes para você, que também estão salvas para a honra e glória de Deus. Mas um grupo de pessoas não vai despertar com alegria, porque há uma outra ressurreição. Essa outra ressurreição, Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 5, versos 28 e 29. Aqui nós encontramos de maneira isso claramente. Jesus falou assim, olha, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Então veja, todos vão ressuscitar. Jesus não está dizendo que um grupo vai ressuscitar e outro não, mas ele coloca num pacote, ó, todo mundo vai ressuscitar. Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz de Jesus e vão sair do sepulcro. Porque esta morte que nós conhecemos hoje, ela se chama na Bíblia como um sono. Ela não é a morte eterna, ela é uma morte que haverá um despertamento. Então veja, os que tiverem feito o bem vão ressuscitar para a vida. Agora, os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que existem duas ressurreições. A primeira ressurreição é daqueles que escolheram viver em comunhão com Deus. Esses que ressuscitarão para a vida são os salvos. Mas tem a ressurreição de condenação, que é a ressurreição do juízo, a segunda ressurreição, que são aqueles que escolheram rejeitar a luz de Deus e a sua salvação. Perceba que nós estamos falando de duas ressurreições. E essas ressurreições mostram dois destinos diferentes. Um ressuscita para a salvação e outro ressuscita para a condenação. Um ressuscita feliz e o outro ressuscita triste. Um ressuscita de acordo com a escolha de estar com Jesus e outro ressuscita de acordo com a escolha de rejeitar Jesus. Então, meu amigo e minha amiga, o que é que você está fazendo com a sua vida? O que é que você tem construído para o seu futuro? E isso aqui é muito sério. Qual ressurreição você quer participar se estiver morto por ocasião da volta de Jesus? A minha expectativa, e eu acho que a sua também, é que nós não passemos pela morte, mas que quando Jesus volte, a gente esteja vivo para ir para o céu, desfrutar a eternidade. Mas se você não estiver vivo, o que é que vai acontecer com você? O que é que você está hoje preparando para o seu futuro? Isso é muito sério. Você precisa tomar uma decisão sincera ao lado do Senhor. E eu quero te fazer um convite agora. Se você entendeu e compreendeu essa mensagem, quer preparar-se para a ressurreição da vitória, se você quer estar preparado para se unir àqueles que ressuscitarão salvos por ocasião da volta de Jesus, se você não estiver morto, para ser transformado e subir ao céu, eu quero te convidar agora a escrever para nós a sua decisão. Você que precisa passar pela experiência do batismo, você que precisa começar a frequentar uma igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto de você, eu quero te pedir para escrever agora para nós. O número é 12-98224-0616. 12-98224-0616. Esse é o WhatsApp do Arena do Futuro. Então escreva para nós agora. Estamos aqui prontos para lhe atender, prontos para lhe ouvir. Vamos avançar um pouco mais em nosso estudo para formar esse quadro que tem a ver com as ressurreições. Lá no livro do Apocalipse, nós vamos encontrar João dizendo o seguinte, verso 6 do capítulo número 20. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Lembra que Jesus falou de duas ressurreições? Uma da vida e outra do juízo, uma da eternidade e outra da perdição. Agora, o Apocalipse está dizendo que bem-aventurado ou feliz é aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então já está ficando claro para nós o que são esses 1000 anos. É um período de reinado de Cristo e os seus salvos, esses que foram parte da primeira ressurreição e os salvos que estão vivos por ocasião da volta de Cristo Jesus. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Você consegue entender que essa segunda morte ela está relacionada com o juízo, está relacionada com a condenação. Diz 1 Coríntios 15, versos 51 até o verso 53. Vamos ler juntos na palavra de Deus? Eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos. Dormir aqui é morrer. Então, nem todo mundo vai morrer. Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, mais uma vez, ele acreditava que estaria entre os vivos salvos. Seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o grupo mortal se revista de imortalidade. Então, na ressurreição, ressuscitaremos todos perfeitos. E aqui se cumprirá exatamente o que diz Apocalipse 21, verso 4. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse corpo incorruptível é um corpo que não morre. É um corpo que não vai mais adoecer. Esse é um corpo que vai te acompanhar por toda a eternidade, sem os problemas que hoje nós temos na vida, sem problemas de saúde, olha que beleza. Os mortos em Cristo, eles são reunidos, então, para encontrar-se com o Senhor nos ares, mas com corpos renovados, com corpos perfeitos. E a pergunta que você está fazendo é, pastor, já entendi, então Jesus Cristo vem, os salvos vivos são transformados, os salvos mortos ressuscitam, transformados, se unem a esse grupo e sobem para o encontro do Senhor nos ares. Agora a pergunta é, e os ímpios? E aqueles que rejeitaram o amor de Deus? O que é que vai acontecer com eles? Bom, a palavra vai dizer. A Bíblia vai nos mostrar exatamente o que acontece. Olha o que está em Apocalipse capítulo 6, versos 15 a 17. Aqui diz sobre o momento da volta de Jesus. E olha qual será a condição dos maus, dos ímpios. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles e quem poderá subsistir? Se para um grupo de pessoas a volta de Jesus será para celebrar, para um outro grupo será para chorar. Enquanto os salvos estão comemorando, Jesus voltou. Estamos agora na glória, estaremos para sempre com Ele. Um outro grupo vai pedir, montes caiam sobre nós, rochedos caiam sobre nós. Eu quero estar escondido da face de Jesus. Eu não quero que Ele me veja. Vergonha, dor, sofrimento, miséria, porque não aceitou. Hoje é o dia de aceitar, agora é a hora de decidir. Então, os ímpios estarão em completo pavor, terror, medo, pânico, porque eles não ouviram a voz de Deus. Eles rejeitaram a voz do Senhor. 1 Coríntios 4, 5 diz o seguinte, vamos ler juntos? Vamos ver na palavra de Deus? Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Veja, Paulo aqui está falando do juízo. Deus vai trazer à luz todas as coisas. Tudo será visto e percebido. Nada ficará oculto, nada ficará imperceptível, porque nesse momento todos entenderão por que foi impossível para Deus salvar certas pessoas. Porque algumas pessoas que você tinha certeza que estariam no céu, não estarão. O que é que houve? O que aconteceu? Qual foi a situação? Qual foi a condição? Nesse dia, todos verão a consciência de todos, e cada um verá a sua própria consciência. No julgamento de Deus, nada é oculto, tudo está às claras. E você, que vai fazer parte desse grupo como eu, nós poderemos comprovar como Deus foi justo em seu juízo, como Deus não se equivoca, Ele sempre faz aquilo que é certo. Há coisas que nós não sabemos, há realidades que nós nem entendemos, mas Deus trará à luz todas as coisas e nada estará em oculto. Nada ficará imperceptível durante os 1000 anos. Cada pergunta será respondida. Tudo será deixado diante do universo para que ninguém possa questionar o juízo de Deus, a forma como Deus julgou. Então, nesse momento do juízo, quando os 1000 anos terminarem, quando o povo de Deus terminar esse processo de comprovar o julgamento divino, o que é que vai suceder no mundo? Vamos à Bíblia. Diz assim, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Apocalipse 20, versos 7 e 8, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como areia do mar. Ou seja, depois de 1000 anos, haverá uma luta. Esta luta será de Satanás com aqueles que ele irá enganar. E quem são aqueles que ele irá enganar? Os restantes dos mortos, que vão reviver apenas depois que se completassem os 1000 anos. Então, Jesus está no céu com os santos, os mortos estão aqui na terra, sejam eles os mortos ímpios, que estavam mortos quando Jesus voltou, e sejam aqueles vivos que estavam na terra quando Jesus voltou, porque esses vivos morrerão e todos estarão mortos. Os que estavam vivos e mortos quando Jesus voltou serão um grupo só agora. Não vai ter mais dois grupos. Eles vão ressuscitar depois de 1000 anos. Esses ímpios mortos voltam a viver na ressurreição da condenação, na segunda ressurreição. E diz a Bíblia: o mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Ou seja, depois de 1000 anos, os ímpios ressuscitam e ressuscitarão para a morte. É um despertar apenas para ser confrontado com uma perda irreparável. É isso que vai acontecer. Esse é o quadro que a Bíblia nos apresenta. Esses perderam a eternidade. Passou a cega, findou o verão, e eles não foram salvos. Perderam a oportunidade. Deixaram escapar. Mas, no final desse milênio, quando o fogo vier e consumir todos os ímpios, Deus vai recriar a terra. Olha o que diz a Bíblia. Em Apocalipse 21, versos 1 e 2. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. O que a Bíblia está dizendo é que Deus está preparando para mim e para você a nova Jerusalém. Essa nova Jerusalém será o lar eterno dos novos redimidos. E ela vai descer do céu e vai parar aqui na terra. Você quer estar do lado de dentro ou de fora da Nova Jerusalém? Pastor, que pergunta óbvia. Eu quero estar do lado de dentro. Então, se você quer estar do lado de dentro, você precisa agora tomar uma decisão. A decisão de viver ao lado de Jesus, de colocar a sua vida nas mãos dele. Se é isso que você quer, eu quero te convidar a orar comigo. Pai, nesse momento, toma este teu filho, essa tua filha em teus braços de amor. Ajuda-nos a vivermos uma vida em conformidade com a tua palavra e nos prepararmos para estarmos dentro da Jerusalém celestial, descendo do céu para passarmos a eternidade contigo. Por isso, fica conosco hoje e sempre. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Parabéns pela sua decisão. Continue firme, preparando-se para a eternidade que teremos em Cristo Jesus. Eu continuo aqui na Novo Tempo, Canal da Esperança. A gente se vê. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.